Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Lançamentos de smartphones na pandemia!
Pois é.
Como dizia o Justus e o velho da Havan, o Brasil não pode parar. E os lançamentos de produtos continuam acontecendo independentemente da pandemia mundial do Covid-19.
Pois é.
No update dessa semana, vamos falar das novidades chegando ao mercado de celulares aqui durante a quarentena. Celulares chegando no Brasil, cavalaria!
Hashtag fique em casa. Se você não está em casa, tente ficar em casa. Eu sei que tem muita gente que não consegue. Tem muita gente que não pode, profissionais de saúde também. Tem gente que presta serviços básicos para a sociedade, mas vamos tentar nos isolar para segurar o espalhamento, a espalhação, a espalhazoeira
do coronavírus.
A divulgação. É verdade. Mas, professor Maurício, é uma parada que me chocou bastante, eu admito, porque durante eu imaginei que o mercado ia ficar parado por mais uma cara. E eu acho que agora eu comecei a entender tudo, Mauri. Eu tô maquinando aqui na minha cabecinha. O que acontece? Esses caras, eles já estavam com os celulares pra lançar, já estavam fabricando os celulares, preparando para um lançamento, e eles seguraram algumas semanas, porque realmente a gente já tá em fase de lançamento de celulares novos.
Sim.
E as marcas falaram, a gente tá com o celular no estoque, tem que botar pra rodar, vamos fazer lançamento. Só que não tá tendo evento, não tá tendo nada disso. A gente tá recebendo anúncio em press release e só sabe dos lançamentos quem acompanha o mercado de tecnologia. E tivemos lançamentos, sim, tivemos lançamentos lá fora. Eu acho que essa é uma outra discussão. Mas eu quero falar dos lançamentos aqui no Brasil, porque a gente já teve anúncio de aparelho para o mercado brasileiro. Mesmo com a galera das empresas, a galera da Motorola, a galera da Samsung, galera da LG, galera da ASUS, galera da Apple, todo mundo, a galera da DL lá da Xiaomi, quem mais, professor Maurinho? Galera da Multilaser, da Alcatel, tá todo mundo em home office, lançando produto no Brasil.
Cara, é muito louco isso. E na verdade, até analisando, né, essa cadeia hereditária, a gente pode ver essa situação precária. Não, brincadeira. Analisando, né, e vendo como que eles estão se comportando e como eles estão vendo o lançamento desses produtos, né? Obviamente, eles não estão lançando produtos que encabeçam linha, que dão direcionamento de marca, mas sim produtos que são, na teoria, mais simples, produtos de entrada, produtos, né, com um custo mais baixo do que a grande maioria dos telefones, mas que está dentro da faixa de preço que a grande maioria dos brasileiros acaba, sim, gastando e investindo nos seus aparelhos. E, cara, parando pra pensar, isso faz muito sentido, porque eles tentam manter o mercado aquecido, né, com novos produtos, com novas possibilidades, porque as pessoas estão em casa e telefone celular é algo essencial.
Cara, tem muita gente.
É necessário você ter.
Que quebrou o celular essa semana.
E aí? Como que você vai fazer?
Eu conheço uma pessoa, fecha em mim, Maurinho. Eu conheço uma pessoa que perdeu um chip de celular ontem.
É mesmo, é nada.
É mesmo.
É nada.
É mesmo, uma pessoa muito próxima que perdeu o chip de celular e a gente tá procurando até agora.
E aí, como que
e
faz?
E aí, cara, porque os operadores estão fechados, não tem loja e eles não têm sistema pra entrega de chips novos. E é um chip profissional. Então, assim, cara, as pessoas estão precisando de celular, sim. E o mercado é um mercado que vai continuar funcionando. As pessoas vão continuar comprando. E faz sentido, sim, continuar lançando, mesmo no meio dessa loucura. Não sei se vai ser o melhor lançamento de todos os tempos. Mas...
Não, mas eu acho, né, que, voltando até o raciocínio, complementando a sua informação, Tato, eu acho que sim, faz sentido ter esse tipo de lançamento. Por quê? Você lançar aparelhos de 3, 4, 5 mil reais, as pessoas não vão investir esse valor nesse momento. Mas se você lançar um aparelho de mil reais, numa necessidade, a pessoa vai ter que investir, vai comprar, sim, e é algo que não vai pesar tanto no bolso dela, né? E aí você também não precisa fazer um grande lançamento, um grande investimento de marketing, porque é um produto mais em conta. E aí realmente não faz sentido você ter um puta lançamento com festa, com convidados e tudo mais. Você simplesmente faz o lançamento do produto, você
você lança o press release, o próprio mercado, o mercado de comunicadores da área de tecnologia vai comunicar o público de que esses aparelhos existem, como a gente tá fazendo aqui hoje.
É, isso aí.
Então é natural.
Quero mandar aqui um Raul pro Fogarel, que tá acompanhando a gente ao vivo. Tem mó galera acompanhando ao vivo, um Raul pra todos vocês. Mas pro Fogarel, que tá falando pra galera do tipo, segurem as perguntas até o final da live do update. E um Raul pro Jonas, que falou, acordei com meu celular no chão, não funcionando.
E aí?
Isso acontece, cara. Podia acontecer em qualquer momento, mas pode acontecer durante essa loucura.
É isso mesmo, é isso mesmo.
E aí?
Não tem o que ser feito, velho.
Não tem o que ser feito,
mano. Você tem que ir atrás de algum modelo que te agrade. E aí faz também sentido, Tato, eles terem um novo lançamento. Por quê? Se você for analisar os últimos, os produtos que hoje já estão no mercado, a gente tá acompanhando isso e vem comentando isso aqui nos últimos updates, os aparelhos têm subido os valores. Os aparelhos que estão em estoque.
É um aparelho que já hoje... foi lançado com mais de um ano.
É isso aí, produto que normalmente já, você já encontrava na faixa de R$1.000, R$1.100, R$1.200.
Tá, R$1.400, R$1.500.
R$1.500, pô. Subiu bastante, subiu 20, 30% no valor do produto. É,
subiu bastante,
mano. É complicado, Mori. Então as marcas lançando novos aparelhos dão uma segurada nos varejistas que estão inflacionando o valor desse produto que já tá em estoque, que já foi fabricado há mais de um ano, que não
até necessariamente deveria
subir
pontas.
De preço.
É, mas até para segurar as pontas das próprias empresas, cara. Porque tá todo mundo passando por um aperto e eles sabem que vai eles sabem quanto tempo vai demorar para voltar a encher, por exemplo, as fábricas com as peças necessárias para fazer montagem ou para lançar os próximos produtos. Então, isso também é uma medida de segurança das próprias empresas.
Sim.
É muito difícil, não dá para apontar o dedo para ninguém aqui. É, cara, complicado.
Não, pô, de verdade, eu acho complicado as marcas fazerem isso. É, não as marcas, mas os varejistas. Pô, velho, é um momento complicado.
Eu acho que os varejistas, sim, eu acho que os varejistas...
É um momento complicado.
Tem gente... Cara, a gente tá falando de um momento que as pessoas estão precisando comprar, sei lá, álcool gel. E aí tem lugar vendendo álcool gel a R$100 um potinho de 50 ml.
Ah, é difícil.
Do tipo, ó, dá pra eu comprar um carro pro que eu tenho aqui de álcool gel. A galera que tá vendo o vídeo, que tá assistindo a live... Tá vendo aqui um potinho, eu tô, olha, pro senhor Mauri, como é que se fala, ostentando com o meu álcool gel. Porque aqui a gente tá em isolamento, nós estamos isolados, e aí, sei lá, mesmo se eu, por exemplo, tossi agora há pouco, eu vou lá, passo o álcool gelzinho na mão, tossi aqui, aqui nas dobrinhas do braço, que é como se tosse, né? Já passei o álcool gel ali na dobrinha do braço e tô ostentando. Mas tem gente que tá vendendo álcool gel a centenas de reais.
Sim.
Assim como, sei lá, Lysoform spray.
Cara, nossa, que desespero pra comprar Lysoform spray.
É difícil, mano, é difícil.
Tô falando marca Lysoform, Johnson & Johnson paga nós.
Paga nós. Mas, ó, vamos lá.
Vamos falar dos produtos. Vamos falar dos produtos que estão chegando no Brasil, que foram anunciados. Tem um que me pegou de surpresa, que eu, assim, juro, foi o primeiro que foi lançado, anunciado. Foi no final de semana passada, não no final de semana, no final da semana passada. É, eu tava fechando as coisas pra ir embora um dia, e eu olhei e falei assim, Mari... Falou o que foi, eu falei, chegou um e-mail aqui da Motorola porque eles lançaram o E6S.
Mas sabe,
qual foi a minha resposta? Eu falei, que dia é hoje, ele? Primeiro de abril. Eu falei, deve ser zoeira, não é possível, cara. Eles lançaram o E6S. Eles não usam S no produto deles.
Nunca vi um S, né?
Não faz sentido, porque a linha da Motorola é dividida entre Play, Power e Plus.
Que S é esse?
Porque esse
é Play?
Entendeu?
Seria mais justo.
É, então, tá. E6 Play, E6 e E6 Power, E6 Plus. Agora eles acrescentaram um S na linha, meu. E na verdade não era brincadeira de 1º de abril,
não, sim. Não, saiu sim, cara, o E6S.
E vou falar aqui as configurações pra vocês. É um... Nós temos aqui um aparelho com uma tela LCD de 6,1 polegadas, numa resolução HD Plus, na proporção de 19,5:9. HD Plus, né, 720x1560. Ele vem com um processador octa-core de 2 GHz da MediaTek.
Ok.
O que naturalmente acaba trazendo um produto mais barato. As marcas que querem trazer um produto mais competitivo colocam um MediaTek aí nos seus aparelhos. Nós temos aí a configuração com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento e suporte para cartão micro SD de até 512. Na traseira nós temos uma câmera dupla, uma de 13 megapixels com abertura f2.2, mais uma de 2 megapixels que provavelmente é para fazer o efeito desfoque, né? Para fazer aquele efeito de profundidade toda desfocada, para deixar aquelas fotos bonitas. Na frontal, uma câmera de 5 megapixels. É um aparelho básico, então é uma câmera básica. Sim. Na parte frontal. Nós temos aí também uma bateria de 3.000 mAh, o Android 9 Pi, conectividade, né? Micro USB, ele não tem USB tipo C, é micro USB, tem entrada para fone de ouvido, né? A entrada P2 de 3,5 mm, Bluetooth e tudo mais. Tem sensor digital na traseira e acelerômetro. É um aparelho basicão, ele vem com custo sugerido de R$949.
Quero mandar aqui um Raul pro Fernando Baroni, o demente da Cavalaria Geek, que mandou: se o celular quebrar hoje em dia, o esquema é ensinar a família e amigos a fazer sinal de fumaça? Sim, uma boa dica.
É uma boa dica, eu acho que sinal de fumaça. Libras também é um bom momento. Mas faça que nem o Tato, compre um walk-talk.
É, exato. Meu sonho é ter um walk-talk. Uma hora eu não fico jogando isso na minha cara. E um Raul pra Jonas Daletese, que falou: fora, isso é uma coisa importante, que os fretes estão com os tempos bem mais longos do que o normal nos sites, por falta de estoque. Então, mesmo que você consiga comprar um celular bacana, ou qualquer produto bacana que você esteja precisando, o tempo de entrega vai demorar. Porque tá tudo mais devagar.
Sim, né? Tem menos entregadores à disposição. Isso. É natural. Existe um rodízio maior de pessoas. Isso. Então, assim, todo mundo vai ter que ser um pouco mais paciente. Paciente.
Essa é a palavra, Maurinho.
Paciente.
Mas a Motorola, depois de... O E6S me surpreendeu de verdade, porque eu não esperava ver um lançamento durante essa loucura. A gente tá ouvindo lá fora,
sim,
mas às vezes dá a impressão que as marcas estão ignorando o que tá acontecendo, mas de verdade eu acho que elas não é que elas estão ignorando o que tá acontecendo, elas estão continuando se movimentar de acordo com o planejamento e às vezes fazendo exatamente esse giro pra segurar a situação, pra que, sei lá, no segundo semestre a gente consiga fazer bons lançamentos e ter outros produtos e as linhas continuarem se atualizando, porque afinal de contas, vários desses lançamentos já estavam programados.
Antes da gente continuar nos aparelhos da Motorola, eu quero falar do lançamento da Samsung, Tato.
Ah, é verdade,
a Samsung lançou celular também.
Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, eles anunciaram o Samsung A01. Que, meu, é o aparelho de entrada da linha A deles.
É o primeiro, é o A mais básico.
É o A mais básico, mas reparem numa coisa. Vamos lá. Ele tem uma tela de 5,7 polegadas.
Sim.
Resolução HD+.
Eu já vi isso em algum lugar.
De 1520x720.
Eu vi isso em algum lugar.
Ele tem um processador octa-core de 2 GHz.
Ah.
Ele tem 2
GB. É um Exynos, provavelmente.
É um Exynos, provavelmente. Ele tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento.
Tá.
Ele tem uma câmera traseira dupla, tá, sendo a principal de 13 megapixels com a abertura f2.2 e a secundária de 2 megapixels para o efeito de profundidade.
Ah.
A câmera frontal é de 5 megapixels. A bateria é de 3.000 mAh.
Tá.
Ele tem entrada para fone de ouvido também, Tato.
É mesmo?
Ó, e o preço sugerido pela Samsung é de R$1.099.
Pera... Não.
Não parece o mesmo aparelho, mano?
É parecido mesmo.
Cara, o que muda aqui entre o E6S e o A01 é que o A01 vem com Android 10 e o E6S vem com Android 9.
Aham. Uhum.
Na declaração aqui, o E6S tem leitor digital na traseira e o A01 não tem sensor de digital, pelo menos nas especificações que chegaram pelo release. A gente não testou o produto.
É, porque obviamente... Tá mais difícil de ter acesso aos produtos.
É isso aí.
Ok.
O E6S tem entrada para cartão micro SD de até 512 e o A01 tem para até de 1 tera. Mas que não faz muita diferença no uso geral.
A câmera...
Se tem um aparelho desse, não vai segurar tanta coisa.
A câmera secundária, as duas são de 2 megapixels, é isso aí, velho. Deixa eu ver se... E o preço, cara? A diferença tá no preço.
E todos eles estão em R$1.000, R$1.100 aí, tá? E aí a galera fala: nossa, mas é um celular caro. Tenho certeza que alguém vai deixar comentário: nossa, é um celular caro. Gente, sim, mas esse é preço de lançamento. A gente sabe como funciona o mercado.
A vista vai ter mais 10% ali,
E daqui a 2 meses...
Eles vão estar na faixa dos R$700, que é o que eu espero com essa configuração.
É o que a gente espera com essa configuração, por mais que ele seja um aparelho mais recente.
Sim.
Ah, mas não vale a pena, às vezes, pegar um celular de R$700 hoje?
hoje vale. Mas esse é um celular mais recente, então provavelmente ele vai ter mais suporte por mais tempo. E isso é uma coisa normal que acontece, é natural do mercado ter esse ciclo.
Ah, e tem uma outra diferença entre eles, o tamanho da tela. O E6S tem 6,1 e o A01 tem 5,7 polegadas.
Mas ainda assim são produtos bem parecidos,
cara, né, cara? Muito parecido. E assim, não peguei no produto novamente, não encostei nele,
não testei. Não sabe acabamento.
Mas é o típico produto com cara de white label, Tato.
É,
aquele produto que já vem de fábrica chinesa, com aquela configuração fechadinha. Mano, você só coloca a sua carcaça ali, o seu design, e toca pra vender, sabe? Que deve ter um giro de produção muito rápido e faz sentido
você fazer o lançamento dele. Muito
grande,
é, cara. Isso a parada aí... tem essa faixa de preço de produto, abaixo de R$1.000, a grande maior parte deles se utiliza de fabricantes terceiras pra produzir eles.
Sim.
E, obviamente, essas empresas acabam investindo em pesquisa e desenvolvimento. Obviamente, a Samsung, por exemplo, investe mais em pesquisa e desenvolvimento do que a Motorola.
Sim, pelo menos é o que tá nos high-ends, né?
É,
o que
a gente
tá
exatamente.
Vendo isso. Ou dentro dos softwares da Samsung,
até pelo que são tamanho, mais afinados. Até pelo tamanho da empresa. Mas, ainda assim, todas as marcas acabam utilizando essa solução dos white labels para atender principalmente esse mercado de entrada. Então, o que a gente vê nesses produtos, realmente, cara, tem cara para mim de uma solução white label. White label não significa que o produto seja ruim.
Ou é de baixa qualidade.
Não, tá, são produtos já, tipo, meio que pré-fabricados. Tipo, casa pré-fabricada,
entendeu? É isso aí, você manda... O cara te mostra o catálogo, eu tenho isso à disposição. Eu quero esse, só que eu quero...
com essa alteração.
Com a minha carcaça e minha marca, tá aqui. E ele manda produzir, sabe? Então, isso é natural dentro do mercado, tá? Não necessariamente é algo ruim. Mas cara, é o que eu acho, é o que dá pra... É o que parece, tá?
É o que
isso
parece.
É puro achismo, é especulação. Nós não testamos, não abrimos o produto, não falamos com a assessoria de imprensa, não vimos a engenharia dele. É puro feeling do que a gente conhece do mercado.
É.
Outro aparelho que foi anunciado aí pela Motorola...
E que muita gente já tá perguntando. Esse chamou tanta atenção que a galera já tá perguntando, cara.
E é muito louco porque ele foi... ele foi lançado, anunciado lá fora. Ele foi homologado no Brasil tem um mês e pouco. Um e agora ele chega oficialmente ao Brasil. Não tem a data de início de venda dele, mas ele foi anunciado pela Motorola, que é o Moto G8 Power Lite.
Sr. Mauri, eu admito que por conta até dessa loucura que a gente tá vivendo, eu não tive tempo de olhar as especificações desse produto. Qual é a diferença principal, na sua visão, do G8 Power pro G8 Power Lite?
Cara,
o que a gente tem no G8 Power Lite?
Cara, pra ter o G8 Power Lite, Lite já significa que ele tem uma versão reduzida, né? Ele é uma versão menor.
Barata.
Mais barata.
Ou barata.
Ou que tira algumas informações que... alguns aspectos,
sim,
que não necessariamente vão fazer tanta falta. Então a gente já começa a ver diferença, por exemplo, em relação ao processador. A gente tem um processador que, na teoria, ele é mais simples e mais barato e que vai trazer um produto mais em conta pro mercado.
Tá.
A gente tem um G8... Vou ler as configurações técnicas aqui.
Tá, e aí a gente discute.
Faz a comparação. Vamos lá.
Mas pega os pontos principais também pra não...
O G8 Power Lite, ele vem com uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD Plus de 1600x720, numa proporção de 20:9. Ele vem com um processador MediaTek, o Helio P35, que é um octa-core de 2,3 GHz, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento. A câmera traseira é tripla, com 16 megapixels, uma macro de 2 megapixels e uma de profundidade de 2 megapixels. Já a frontal é de 8 megapixels, a bateria é de 5.000 mAh, né, já que ele é da linha Power. Na conectividade ele tem o uso do micro USB.
Ok.
Então aí a gente já começa a enxergar algumas diferenças, como por exemplo o G8 Power, se eu não me engano...
Qual é o preço dele?
Ele não tem o preço anunciado, mas tem uma questão, Tato, que eu quero levantar.
Porque o Moto G8 Power, você encontra ele hoje no Brasil por R$1.200.
R$1.200, o preço oficial dele, da Motorola, é R$1.599, tá? Mas a gente acha ele na faixa de R$1.200 em outros varejistas.
Hoje, por exemplo, agora, na data de lançamento desse podcast, no momento em que estamos gravando, o menor preço à vista, buscando aqui rapidamente durante a gravação, é de R$ 1.199.
Mas eu queria levantar um detalhe aqui, tá? É, se eu não me engano, nós estávamos no lançamento desse produto, o Moto G8 Power, ele foi anunciado por R$ 1.499.
Subiu o preço.
Ele subiu um preço, se eu não me engano, de R$ 100.
Pô, que é natural. Tá, por conta desse cenário, que é exatamente
cenário,
que
a gente tá discutindo falta aqui de peça, dólar mais alto, tudo lá. A Motorola foi lá e subiu um pouquinho ele. Mas aí faz sentido eles virem com um produto light, que, na minha opinião, nessa configuração, ele deve vir na faixa de R$ 1.200.
Ele vai vir provavelmente na faixa
com de... Com preço oficial.
Como preço oficial?
Preço oficial.
R$ 1.200. É o meu chute, tá? Não é o preço oficial dado pela Motorola. É meu chute.
E valor de mercado vai chegar a uns R$ 900, R$ 1.000.
Depois de algum tempo, ele chega aí na faixa dos R$ 1.000.
Mas até onde eu vi, pelo menos, eu acho que não valeria a pena... Sei lá, particularmente, a gente tá falando de lançamentos, celulares lançamentos agora no Brasil. Eu não acho que é um momento de comprar um celular lançamento. Você precisa de um celular agora... Vale mais a pena comprar um celular antigo um pouco mais potente por um preço bom.
Sim.
Que, por mais que ele tenha subido, sei lá, por exemplo... Putz, cara, a gente tava no nosso vídeo de melhor celular custo-benefício, né? O bom e barato. A gente fala do Zenfone 5Z, que é um aparelho bem legal, que vem com Snapdragon 845. Sim. Que tinha um preço extremamente competitivo. A média de preço dele, no lançamento do vídeo, tava de R$ 1.500 no começo do ano. Sim. Tô falando isso em janeiro.
É isso aí.
R$ 1.500 em janeiro. E hoje ele tá por R$ 2.000, cara.
É, subiu bastante. Você vê, ó, um produto desse, comparando com o G8 Power comum, né, padrão, ele, o G8 Power já tem USB tipo C, sim, que encarece o produto e deixa ele mais moderno.
Sim.
Ele tem 4 câmeras traseiras, sendo que a principal é de 16 megapixels, a secundária é uma... O sensor de profundidade de 8 megapixels, tem uma ultra-wide de 8 megapixels e uma macro também. Então, pô, é um produto mais completo. Tem 4 câmeras traseiras. É... Fora isso, a câmera frontal também, ela tem uma qualidade maior, uma câmera frontal de 16 megapixels com a tecnologia Quad Pixel. Então assim, é um produto mais redondinho, vem com Snapdragon 665.
Cara, é.
Cara, é um aparelho legal, com uma configuração bacana. Então, eles estão lançando agora um Lite para tentar ter uma para penetrar mais no mercado.
É, para ter um preço mais competitivo.
Para aquele que quer mais bateria, mas não quer gastar então, tanto
mas assim. Mas eu admito que eu tenho um pouco de... Como é que eu posso dizer isso sem ser deselegante pro senhor Maurinho? Que eu tenho receio de ser deselegante. Principalmente com nossos amigos da Motorola, que são sempre uns fofos. Eu devo dizer que eu tenho um pouco de receio de utilizar, por exemplo, G8 Power Lite.
Uhum.
Eu acho que isso acaba enganando muitas pessoas. Não é proposital. Mas eu acho que muita gente fala, putz, eu quero um G8 Power. E aí a avó vai lá e compra um G8 Power Lite pra você.
Porque é tudo G8
Power. É, o G8 Power, entendeu? Eu me lembro do PlayStation, que aí a avó ia lá e comprava o Polystation. Você lembra disso?
Polystation é sacanagem.
Vocês viveram, viveram esse fenômeno? Que era, tinha o PlayStation, né? Que é o videogame, na época do PS1, PS2 ainda.
Sim.
E aí lançaram um console que... Sem sacanagem, cara. Rodava jogos de Nintendinho com emulador e tudo mais.
Mas tinha pistola, tinha 5 controles. É,
ele era tipo, velho, um videogame bag alternativo com jogos não licenciados. E ele se chamava Polystation. Só que ele custava, sei lá, o PlayStation na época custava R$ 1.000, o Polystation custava R$ 300.
Sim.
Aí você falava pra sua avó, vó, eu quero de presente de Natal o PlayStation. E a gente via muita avó comprando o Polystation. Porque
ela ia lá no centro da cidade, chegava lá no vendedor, meu filho quer, meu neto quer o PlayStation. Quanto tá? Tá R$ 1.000. Mas tem o Polystation que é a mesma coisa, é videogame igual e custa 150.
Sim,
é esse aí.
É isso aí.
Mas é bem complicado. Mas você acha que ter uma variedade de nomes assim está mais para confundir do que para diversificar?
Que tá, eu acho que não tá para confundir, eu acho que tá para diversificar, mas eu acho que confundir é um risco. Principalmente vivendo no Brasil, que é um país que tem uma deficiência muito grande de educação tecnológica. E as pessoas não conhecem e não entendem os produtos. A gente sabe disso,
sim,
cara.
É lógico.
Inclusive, vou mandar um Raul pro Simão Mágico, que tá assistindo a gente, que perguntou se a gente conhece o Gesiel. Sim, a gente conhece o Gesiel. Claro. A gente encontra ele sempre nos eventos quando tem. Agora não tem mais. Mas a parada é... Eu acho, professor Mauri, que a gente,
nós, os produtores de conteúdo de tecnologia, o Gesiel, o pessoal do Loop, o Becker do Bitec, o Dudu Rocha, todo mundo que produz conteúdo de tecnologia, nossos amigos do Tecnoblog, cara, todo mundo. A gente tem esse papel de informar a galera, de falar, só que mesmo assim, eu acho que muita gente acaba caindo no erro. E eu acho que é complicado. Não é uma crítica, tá, galera da Motorola? Eu acho que é só algo pra gente ficar atento. Porque por ser G8 Power e G8 Power Lite, é perigoso. É muito perigoso. Por exemplo, o A01 é menos perigoso do que o G8 Power Lite. São produtos de faixa de preço diferente.
Concordo.
Mas o próprio nome não induz ao erro. Eu não acho que proposital, quero deixar bem claro. Eu não acho que proposital, mas eu acho que a gente tem que ficar atento a isso.
Nesse ponto, eu gosto muito da estratégia da Asus de lançar, por exemplo, tem o Zenfone Max Pro
M1.
M2.
Agora tem o M2, tem o M3. Eu acho que isso é legal,
porque é o modelo 2, é o modelo 3. É o mesmo aparelho. Né, é o mesmo tipo de produto, só que de gerações diferentes.
Eu gosto disso.
De tempos em tempos, a Motorola cai nesses erros.
Porque eles começam a fazer uma linha muito horizontal.
Exatamente. Né, e isso é, pra mim, bem complicado. E a Samsung já viveu esse erro durante muitos anos. A LG já passou por esses erros também. E aí, tanto a LG quanto a Samsung corrigiram esse problema. Sim. Hoje a gente não tem mais esse problema. Hoje a gente consegue entender muito claramente... Antigamente tinha Samsung Galaxy One Duo STV
Prime.
E tinha o Plus. E tinha o que era o Grand Prime sem TV. E era muito difícil, assim. Eu tô falando nomes chutados aleatoriamente. Mas que
provavelmente existia.
E provavelmente existia esse produto, tá? Mas é. E pra mim, eu fico com medo de ver a Motorola, para poder atingir várias fatias de mercado, criando uma linha horizontal demais. E eu acho esse pensamento perigoso. Não só porque atrapalha o consumidor, mas também porque eu acho que isso prejudica a marca.
Cara, então, mas eu entendo a cabeça da Motorola. Eles precisam atender a necessidade do público. Você consegue enxergar isso na linha One. Você tem o One o Hyper, o One Action, o One Macro. Você tem uma série de produtos da linha One. Que, mano, às vezes tem diferenças mínimas, mas que vai atender uma especificidade. Aí você tem, dentro da moto G8, você tem o Play, o G8 Power, o G8, o G8 Plus.
Até aí, pra mim, tá afinadinho. Isso
funciona, mas o problema... Aí eu concordo com você. Você começar a criar subcategorias de uma subcategoria, porque
que
o
G8
é... G8 Power Lite, G8 Power TV, G8 Power Prime, G8 Power Grand...
Porque o G8 Power já é uma subdivisão do G8,
que da família G.
Que é da família G.
Tem a Motorola One.
Da geração 8.
Exatamente.
Entendeu?
O G8 Power já é uma subdivisão da família G da geração 8. Aí você tem a G8 Power Lite, uma subdivisão da subdivisão, realmente gera uma confusão na cabeça do usuário. Mas eu acho que aí entra no nosso papel. Então continue inscrito no nosso canal, porque a nossa ideia é sempre levar esse tipo de conteúdo pra vocês.
E cara, e assim, aceitem, os produtos lançamentos vão vir com preços maiores, isso realmente é normal, e os produtos antigos também vão subir de preço, inclusive mais um Raul pro Simão, que tá mega participativo aqui, tem mó galera mandando comentário que a gente vai responder depois, a gente vai conversar com todos vocês, mas durante o update a gente acaba conversando mais entre a gente, debatendo. Sim. Aqui, que é exatamente a proposta dessa live, mas o Simão perguntou onde encontra o Zenfone 5 por menos de R$1.000, que a gente inclusive falou isso no vídeo de celulares baratos, e eu respondo pra você, cara, tem um lugar que você consegue encontrar em janeiro, se for pra janeiro de 2020,
pegar uma máquina do tempo.
Você consegue encontrar, infelizmente, é o único jeito.
Oh, mas eu vou ser sincero, isso é feeling, tá? É, a minha expectativa é o que, analisando o que está acontecendo com o mercado de tecnologia, na minha opinião, a Black Friday vai ser um bom momento para comprar smartphone.
É, mas vamos ver se a galera vai poder esperar até lá, né?
Sim, cara? Não, tudo bem. Mas é a sensação que eu tenho, porque os fabricantes vão querer recuperar o prejuízo que eles tomaram no primeiro semestre, vão querer liberar estoque que ficou parado. Produto que eles
acham que lançar, a gente vai ter uma vendeu. Boa virada logo no começo do segundo semestre.
Eu acho que, meu, Black Friday esse ano vai ser bom pra telefone celular.
É a sensação que eu tenho.
Assim espero, Maurinho. De verdade, assim eu espero. Vamos ver como vai ser. Mas a gente só vai saber disso lá pra frente, porque agora...
Agora só depois. É isso aí, Cavalaria. Esse foi o nosso update. Se você quer deixar seu comentário, quero saber o que você achou desses novos lançamentos da Motorola e da Samsung. Deixa aqui nos comentários do YouTube. Você também pode mandar uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp, 11 98756950. Nós vamos ouvir essa mensagem e comentar ela no Saque, que é o nosso podcast que sai na segunda-feira, assim. Segunda-feira não, durante a quarentena.
É, durante a quarentena. Normalmente você sai de sábado na quarentena, é intercalado com Eu Não Acredito. Um Raul pra vocês e até semana que vem!
Raul, tchau!
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.